Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 2, a partir do versículo 4, deixe sua Bíblia aberta. Hoje à noite eu quero convidar você a visitar comigo o paraíso. Que imagem você tem do paraíso? A de um mundo perfeito? Qual é a imagem do paraíso na sua mente? Um lugar sem dor, sem sofrimento, um lugar onde as pessoas não se separam mais, um lugar onde não tem mais morte. O paraíso é um lugar onde a paz e o amor são frondosos. Paraíso para você é o lugar onde ninguém precisa trabalhar. Todo mundo tem com fartura de delícias e abundância de prazeres. O paraíso é um lugar sem injustiças. O que mais? Como você imagina o paraíso? No fundo, no fundo, todo mundo tem alguma ideia de paraíso. O paraíso tem sido objeto das esperanças e dos sonhos de cada geração. Até os revolucionários políticos têm suas ideias de paraíso e miram nessas ideias para o bem ou para o mal e correm atrás desse paraíso na terra. E por que que é assim? Você já pensou sobre isso? Por que que todo mundo deseja o paraíso? No íntimo de cada pessoa que já experimentou a dor, a injustiça ou a morte de alguém querido, lá no íntimo há o anseio sentido por algum dia quando e algum lugar onde nada faltará. Existe em cada ser humano a sede por um tempo quando a cura chegará. E finalmente haverá a reunião de todos quantos amamos. Não tem como negar, gente, esse tipo de desejo está arraigado na essência do que significa ser humano. Nós somos seres que se recusam a aceitar o mundo como o mundo está. E é por isso que tanto se fala de lutar por um mundo melhor, mais justo, um mundo mais amoroso, mais pacífico e tudo o mais de bom. Todo mundo sonha ou fala ou luta por um mundo melhor. Do revolucionário ao romântico, do perigoso ao pacifista, do bandido ao mocinho. Existe no nosso instinto, na nossa consciência, uma voz que não para de nos dizer que o mundo, no estado presente, está fora de sintonia. Uma voz que diz, tem de existir um tempo melhor, um lugar melhor no porvir. É a ideia do paraíso. C.S. Lewis, com o brilhantismo que lhe era peculiar, ele pensando nessas linhas de desejos e de anseios em face de um mundo quebrado como o nosso, ele escreveu em Cristianismo Puro e Simples o que se segue. Abre aspas, as criaturas não nasceriam com desejos se não existisse a satisfação para esses desejos. Um bebê sente fome, muito bem, existe a comida. Um pato deseja nadar, muito bem, existe a água. Os seres humanos sentem desejo sexual, muito bem, existe o sexo. E ele continua, ao descobrir em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo poderia satisfazer, a explicação mais provável é que eu tenha sido feito para outro mundo. Se nenhum dos meus prazeres terrenos consegue me satisfazer, isso não prova que o universo é uma fraude, mas que eu fui feito para outro mundo. Em outras palavras, gente, as pessoas anseiam pelo paraíso. E a finalidade do paraíso é que as pessoas realmente o desfrutem. Veja bem, esse desejo pelo paraíso, em última instância, nem é por causa de todos os males e perdas que nos fazem sangrar no corpo e na alma. Que é então esse desejo pelo paraíso? De onde ele vem? Preste atenção. Nossa natureza carrega o desejo que sentimos de Deus e de sua presença benevolente. E é isto mesmo a essência do paraíso, é isto mesmo o que faz o paraíso ser paraíso, Deus e sua presença benevolente e que satisfaz. É uma dádiva do próprio Deus Criador, o desejo pelo paraíso. Criar desejos e não dar os meios de se satisfazer os desejos é diabólico. E isso Deus absolutamente não é, Deus não é diabólico. O desejo que Deus colocou em nós é o anseio por Ele mesmo, e isso somente Deus satisfaz, e Ele satisfaz. Portanto, a razão pela qual, gente, a narrativa do Jardim do Éden em Gênesis capítulo 2 é universalmente tão atraente, ela se explica, essa atração por este texto se explica pelo fato de que este texto fala do paraíso, do mundo perfeito criado por Deus para sua própria glória e o desfrute de suas criaturas humanas em Deus. Mas como era o mundo? Como era o paraíso? Seria possível desfrutarmos de novo do paraíso? Se sim, como? E como devemos viver neste mundo enquanto o paraíso não chega? Vamos tentar responder isso caminhando pelo texto. Gênesis capítulo 2, de 4 até o final do capítulo, verso 25. A dádiva do jardim. Em Gênesis 1, verso 1, até o capítulo 2, a primeira parte do verso 4, conforme a gente estudou na última mensagem desta série de mensagens no livro de Gênesis, esse primeiro bloco de Gênesis, Gênesis 1, 1 a 2, 4, traz o princípio. Narra a história da criação do céu e da terra. É uma composição literária habilissimamente estruturada, gente. Nós lemos em Gênesis 1, a partir do verso 1, que Deus mesmo, o Elohim, como é o nome Deus em hebraico, Elohim, do nada fez acontecer o princípio de tudo. Ele criou os céus e a terra, e nós vimos que inicialmente era tudo sem forma e vazio, mas esse estado ainda caótico e inabitável foi por Deus gradativamente sendo transformado. E como Deus foi transformando tudo? Pelo mover do Espírito de Deus. E o pronunciamento, 10 pronunciamentos da palavra de Deus. E ao longo de 6 dias, todas as coisas foram obedecendo à voz de Deus. As coisas foram acontecendo em perfeita ordem e harmonia. Tudo bom aos olhos de Deus Criador. Os primeiros 3 dias foram ocupados em dar forma e estabelecer as funções mais básicas. Tempo, água, terra, clima, vegetação, forma foi sendo dada ao que não tinha forma. Nos 3 últimos dias, Deus preencheu o cosmos. O que era vazio agora tinha sol, lua, animais e seres humanos. E ao final de tudo, tendo dado forma ao que inicialmente era sem forma, tendo preenchido o que estava vazio no início, Deus viu que tudo tinha ficado muito bom. Veja, o foco de Gênesis 1:1 até o 2, verso 4, a ideia central desse texto, nós vimos, é revelar que pela ação poderosa de sua palavra pronunciada e o agir silencioso e gerador de vida do seu Espírito, Deus, o Rei do Universo, do nada criou a terra como seu reino e os seres humanos como seus regentes, e tudo de uma forma muito boa, perfeita. É isto que nós temos no cabeçalho de Gênesis. Desse modo, dentre tantas outras coisas, nós temos em Gênesis 1:1 a 2, verso 4, uma introdução perfeita a respeito de quem Deus é e de como Ele criou o homem e a mulher para serem, isto é, homem e mulher em relação ao próprio Deus, um ao outro e ao restante da criação. E aí nós chegamos no texto de hoje, Gênesis 2, verso 4 em diante. Alguns comentaristas, alguns estudiosos da Bíblia vão chamar este trecho de relato segundo da criação. Eles vão dizer que é a segunda história da criação. Mas longe de ser um segundo relato da criação, o que nós temos em Gênesis 2, de 4 a 25, na verdade, é o complemento do relato da criação de Gênesis 1:1 até o 2:4. Não é um relato concorrente, é um relato complementar, Gênesis 2. O Deus transcendente, o Deus Todo-Poderoso que nos foi apresentado no capítulo 1, o Deus que está acima de tudo e de todos e que trouxe todas as coisas à existência, esse Deus transcendente no capítulo 1, ele é imanente no capítulo 2, ou seja, ele é todo-poderoso no capítulo 1. E ele é todo presente no capítulo 2, ele se envolve amorosamente com todas as coisas que ele criou, e a semelhança do oleiro, ele forma o homem ao moldar o barro e sopra o fôlego de vida dentro do corpo ainda sem vida, como jardineiro, Deus planta um jardim para ser cuidado pelo homem, e como o cientista, ele constrói a mulher a partir da costela e da carne do homem. Ele é transcendente em Gênesis 1, ele é imanente em Gênesis 2. Em Gênesis 2 nós vemos os seres humanos governando a terra na condição de vice-regentes de Deus Criador. Desse modo, a primeira parte da narrativa da criação, Gênesis 1, começa com o caos, Gênesis 1, 2. E termina com Deus descansando, depois de ter completado a muito boa obra da criação. É sempre bom você, quando está estudando um trecho da Bíblia, ler como ele começa e como ele termina. Gênesis 1 diz que Deus no princípio criou os céus e a terra. Nesse início as coisas eram meio sem forma e vazia. Deus age e trabalha pelo Espírito, pela palavra, e esse trecho termina dizendo que o que era sem forma e vazio agora estava muito bom. A segunda parte da narrativa da criação, Gênesis 2, 4, não se esqueça, é um recorte ampliado, é um recorte detalhado do sexto dia da criação. Gênesis 2 complementa a história de Gênesis 1, não concorre com ela. E de que modo começa esse trecho de Gênesis 2? É interessante, nós leremos em instantes. Gênesis 2, 4, parte B do versículo 4, começa dizendo que a humanidade não tinha ainda um lugar apropriado, não tinham ainda um jardim. É assim que começa esse segundo trecho de Gênesis. E sabe como ele termina? No final do capítulo 2, termina com uma aliança. Casamento. Homem e mulher. Aliança esta que Paulo vai dizer em Efésios, o grande mistério que revela a aliança de Deus com seu povo, a igreja. Então Gênesis 1 começa com caos e vazio, termina com tudo muito bom e Deus descansando. Gênesis 2 começa com o ser humano sem um lugar apropriado e termina depois de ter dito que era tão apropriado que houve até um casamento. Não se esqueçam disto, Gênesis 1 e 2, gente, escutem, por isso eu estou amassando tanto essa massa com vocês. Gênesis 1 e 2 são a base para se compreender o mundo. Gênesis 1 e 2 são a base para a gente compreender o homem, o ser humano e o plano de Deus na história. Sem Gênesis 1 e 2, sem os dois primeiros capítulos da Bíblia, nada na Bíblia faria sentido. A vida não teria sentido. Sem Gênesis 1 e 2, nós não compreenderíamos o que o pecado corrompeu. E de onde vem esse sonho, esse desejo de um paraíso, de um mundo melhor? Rasgue as duas primeiras páginas da Bíblia, os dois primeiros capítulos, e você ficará sem respostas para as perguntas mais essenciais do ser humano. Sem Gênesis 1 e 2, nós não entenderíamos a gravidade do pecado. Sem Gênesis 1 e 2, nós não entenderíamos em que direção hoje Deus, pela providência, está conduzindo a história. Porque do mesmo modo que a Bíblia começa num paraíso, nos capítulos 1 e 2, ela termina nos dois últimos capítulos em Apocalipse, narrando um novo céu e uma nova terra, semelhantes ao que se descreve aqui no capítulo 2 de Gênesis. Por meio desses dois capítulos, Gênesis 1 e 2, nós aprendemos sobre a perfeição de Deus, sobre o seu santo plano para nós e o quanto Deus é amoroso, a ponto de não desistir do seu projeto inicial, o paraíso, agora que ele enviou Jesus Cristo, seu Filho eterno. Pois bem, o que é que nós vamos aprender em Gênesis 2? Cinco coisas. Primeira, a formação do homem, capítulo 2, de 4 a 7. Segundo, a preparação do jardim, capítulo 2, de 8 a 14. Terceiro, a vocação do homem no jardim, capítulo 2, de 15 a 17. Quarto, a apresentação da mulher, de 18 a 23. E quinto, a instituição do casamento, de 24 a 25. A formação do homem, a preparação do jardim, a vocação do homem no jardim, a apresentação da mulher e a instituição do casamento. Um de cada vez, e ao final eu quero fazer algumas aplicações. Primeiro, a formação do homem. Moisés, ele vai resumir as condições do jardim antes da criação do homem. E assim Moisés vai revelar tanto o papel do homem como vice-regente da criação divina, como também deixará claro Moisés que o ser humano, escute, o ser humano é indispensável para que a criação não fique sem forma e vazia. Eu não sei se você já tinha notado isso. Gênesis 1, logo após o ato de criação, surge um conflito. A terra era sem forma e vazia. Neste complemento da criação, Gênesis 2, 4, há um conflito. Que conflito é esse? Verso 4, leia comigo. Parte B. Quando o Senhor Deus criou a terra e os céus, nenhuma planta silvestre, nem grãos haviam brotado na terra. Por quê? Porque o Senhor Deus ainda não tinha mandado chuva para regar a terra, e ouça, e não havia quem a cultivasse. Sem chuva e sem jardineiro, não tem jardim. Como é que Deus vai resolver esse conflito? Verso 6. Do solo essa palavrinha do início do verso 6 na NVT, mas é um contraponto dizendo, olha como Deus vai resolver esse conflito inicial, sem planta, sem grãos. Planta é uma coisa, grãos é a comida, o trigo, a cevada. Como é que Deus vai resolver esse conflito? Não tem planta, não tem grão, não tem comida, não tem beleza, logo não tem como ter gente, a gente tem que comer. Não tinha chuva, por isso que não tinha planta nem comida, e não tinha jardineiro, não tinha quem cultivasse a terra. Mas do solo brotava água que regava toda a terra. Lençóis freáticos de tão abundantes que mantinham a terra úmida no ponto certo para a plantação. Mas continua um problema. Cadê o jardineiro? Verso 7. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. O verbo formar, ele é usado noutros textos do Antigo Testamento, por exemplo, lá em Jeremias 18, quando fala do oleiro formando o barro com as próprias mãos, é um trabalho de artesão. O verbo criar foi usado para as outras coisas. Do nada Deus criou. O homem Deus formou a partir de uma matéria já existente. Terra, barro. Mas Deus soprou o fôlego da vida em suas narinas e o homem se tornou ser vivo. Oh, meu povo, quanta coisa nós temos nesse texto. Primeira coisa que você tem que notar é o nome composto de Deus, Senhor Deus. Gênesis 1:1 diz, no princípio, quem criou os céus e a terra? Deus. Gênesis 2:4 diz que o Senhor Deus, por que esse nome composto? E outra coisa interessante, no princípio, Gênesis 1:1, Deus criou o céu e a terra. Gênesis 2:4, o Senhor Deus criou a terra e o céu, é invertido. Não tem nada de demais, senão a ênfase que será dada. Deus criou o cosmos e a terra, Gênesis 1. Gênesis 2, Deus vai mostrar como ele criou a terra e o céu. Mas o nome de Deus é composto. Deus, Elohim, é o nome majestoso de Deus, apropriado para o Criador. Ideia de poder, de soberania. Mas interessante que Moisés, já em Gênesis 2, liga esse nome de Deus criador do universo com o Deus da aliança com Abraão. Moisés está fazendo coisas muito, muito claras aqui. Primeira delas, ele está dizendo que o relato da criação é tão real quanto o relato da história dos patriarcas. Porque o mesmo Deus que faz aliança com Abraão é o Deus que criou a terra e os céus. Moisés está dizendo, a narrativa da criação não é para ser lida como se fosse uma poesia ou uma parábola, é uma história, é um fato. Ainda que não com todas as informações detalhadas que talvez desejaríamos ter. Mas Moisés está fazendo mais do que isso, ele está dizendo, o Deus de Abraão, da descendência de quem virá o Messias, e hoje sabemos, Jesus Cristo, o Deus de Abraão, Iavé, é o mesmo Deus que criou os céus e a terra. Portanto, o Deus de Abraão não é uma divindade particular de um determinado povo. O Deus de Abraão é o Deus de todos os povos. E Moisés vai nos mostrar de fato de onde veio todos os povos. Nós vamos chegar lá em Gênesis 10, Gênesis 11. A primeira coisa que você tem que notar é esse Deus da aliança. Por exemplo, Gênesis 12, verso 1. O Senhor tinha dito a Abraão. É o mesmo nome. Todas as vezes que você lê na sua Bíblia a palavra Senhor com todas as letras em maiúsculo, você está lendo Yahvé, o nome de Deus. É o nome da aliança, o nome pessoal de Deus. O Deus que criou os céus, Elohim, que criou os céus e a terra, tem um nome, Yahvé. É o mesmo Senhor que chamou Abraão e no capítulo 15 de Gênesis diz: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar esta terra como posse. É o Deus que faz aliança com Abraão. E no capítulo 3 de Êxodo, é o Deus que faz aliança com Moisés. Pois bem, quando Moisés em Gênesis 2:4 coloca de forma composta o nome do Criador, quando Moisés escreve assim: quando o Senhor Deus criou a terra e os céus, essa combinação é para deixar bem claro que nós não estamos lidando com uma divindade tribal. Estamos lidando com o Deus Criador, portanto Deus de todos os povos. E esse Deus é um Deus que fez aliança com o povo. Essa é a primeira observação que você tem que fazer. A segunda é que o homem foi colocado na terra para cultivar a terra. Não tinha como o jardim ser jardim sem a presença de alguém que cuidasse do jardim. E Moisés está deixando isso muito claro para a gente. E Moisés está dizendo para a gente que já existia trabalho no jardim. O trabalho no início, o trabalho no paraíso não era enfadonho. Muito pelo contrário, era prazeroso. O mesmo tipo de trabalho de Deus, que na medida em que foi criando todas as coisas, foi vendo que tudo era bom, bom, muito bom. Já havia trabalho e haverá trabalho no céu. Se você acha que no céu você vai viver de INSS, você está enganado. É só você ler Isaías 65, por exemplo. Só que o tipo de trabalho onde não há pecado é absolutamente diferente do trabalho onde há o pecado. O trabalho dignifica, o trabalho de fato é uma das coisas que nos faz ser parecidos com Deus. Trabalho. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus e uma das coisas práticas do significado disso é que nós somos vice-regentes de Deus, representantes de Deus na terra. Portanto, para plantar um jardim, Deus precisava ter ser humano. E aí no verso 7, a gente descobre que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. O ser humano, ao mesmo tempo que ele é poeirento, ele é precioso. Somos poeirentos porque fomos feitos do pó da terra, de matéria terrestre. Deus está dizendo com isso, Moisés está nos mostrando, diferentemente das demais mitologias antigas que contavam da criação, diferentemente de mitologias e filosofias gregas e contemporâneas que vão chamar a matéria de algo ruim, de algo mal. Não. A matéria não é em si má, Deus a criou. E dessa matéria que Deus criou, Deus com suas próprias mãos formou o homem. É a maneira de Deus nos fazer lembrar que nós somos finitos, limitados. A terra é a nossa maternidade, é o nosso berço, o pó da terra. O pó da terra é a nossa morada, por enquanto. E o pó da terra será a nossa sepultura. Agora, nós não somos apenas poeirentos, diferentemente de todos os outros animais, nós temos o sopro do próprio Deus em nós. Verso 7 de Gênesis 2, soprou o fôlego da vida em suas narinas e o homem se tornou ser vivo. Paulo não se conteve. Paulo, quando escreve 1 aos Coríntios 15, falando da nossa esperança, ele diz que toda a raça humana está representada em Adão, porque Adão vem do hebraico Adam, que significa humanidade. Adam se deriva de um vocábulo Adamá, chão, terra. O nome de Adão aponta para o fato de que pertencemos à terra. Como eu disse, a terra é o nosso berço, a terra é o nosso lar, e a terra será a nossa sepultura por causa do pecado. Entretanto, aqui entra a maravilha do Evangelho de Jesus, porque o primeiro Adão foi formado na condição terrena, Deus garantiu na encarnação e na obra de Cristo, que Paulo chama de segundo Adão, Deus garantiu que a humanidade decaída tenha na ressurreição um corpo espiritual e glorioso. Olha o que Paulo faz com Gênesis 2:7. Paulo já sabe do capítulo 3, que nós vamos estudar, Deus permitindo, adiante. Paulo sabe que o pecado vai matar o ser humano. Paulo conhece a história da redenção e 1 Coríntios 15, verso 42. Olha como ele pinta Gênesis 2, 7, tendo o Evangelho como lente. 1 Coríntios 15, 42, o mesmo acontece com a ressurreição dos mortos. Quando morremos, o corpo terreno é plantado no solo, ou volta ao pó. Mas ressuscitará para viver para sempre. Nosso corpo é enterrado em desonra, mas ressuscitará em glória. É enterrado em fraqueza, mas ressuscitará em força. É enterrado como corpo humano natural, mas ressuscitará como corpo espiritual. Pois assim como há corpos naturais, também há corpos espirituais. Verso 45. As Escrituras nos dizem. Dizem onde, Paulo? Em Gênesis 2:7. As Escrituras nos dizem, o primeiro homem, Adão, se tornou ser vivo. Mas o último Adão é espírito que dá vida, Jesus. Primeiro vem o corpo natural, o corpo do pó da terra. Depois o corpo espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, enquanto o segundo homem, Adão, o segundo Cristo, nós com os nossos corpos glorificados, o segundo homem veio do céu. Os que são da terra são como o homem terreno, e os que são do céu são como o homem celestial. Da mesma forma que agora somos como o homem terreno, algum dia seremos como o homem celestial. Essa é a esperança de todos quantos estão unidos a Cristo pela fé. Pois bem, Moisés nos mostrou em Gênesis 2, volte para Gênesis 2, a formação do homem. Moisés vai mostrar agora a preparação do jardim, capítulo 2 de Gênesis, verso 8. Moisés descreveu a condição do jardim antes da criação do homem. Não tinha plantas, não tinha grãos, porque não chovia. Mas Deus resolveu isso. Os lençóis freáticos que mantinham a terra úmida no ponto certo para a plantação, mas ainda faltava quem a cultivasse. Do pó da terra Deus cria Adão e sopra nele fôlego de vida. Verso 8. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden. Éden significa extrema felicidade. Significa deleite, êxtase, bem-aventurança, exuberância. E de fato, nós leremos aqui, esse Éden é para lá de exuberante. Plantou o jardim no Éden, para os lados do leste. Essa indicação geográfica remete-nos à ideia de vida. Se você estivesse no rio Nilo, no Egito, você notaria que todos os lugares sagrados, religiosos, estão do lado leste da margem do rio Nilo, de onde nasce o sol. E todas as pirâmides e túmulos e mortuários estão na margem oposta. A ideia aqui de ser para o lado leste é vida, é de onde nasce o sol. E ali colocou, e é daqui que vem muito da tradição cristã de sepultar os mortos em túmulos que estejam apontados para o leste. Era assim durante muito tempo. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden para os lados do leste e ali colocou o homem. Colocou, esse verbo é muito especial. É você colocar o homem que havia criado de um modo especial. O Senhor Deus fez brotar do solo árvores de todas as espécies. Árvores lindas que produziam frutos deliciosos. No meio do jardim, colocou duas árvores em especial. A árvore da vida, árvore da qual o ser humano, enquanto se mantivesse comendo, ele não morreria. O ser humano foi sim criado numa condição de que se parasse de comer desta árvore, ele morreria. Mas Deus também colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore que representa o saber divino. Árvore comum, árvore como todas as outras, mas que não deveria ser dela colhidos frutos. Porque a sabedoria, como nós vamos entender, na medida que a gente vai desembrulhando esse texto, esse tipo de sabedoria pertence somente a Deus. Deus vai fazer uma aliança com Adão, o que os teólogos chamam de aliança das obras, ou pacto das obras. E o pacto era, enquanto você não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e se mantiver comendo a árvore da vida, ou dela, enquanto você continuar confiando em mim como fonte do saber do que é bom e mal para você, você terá vida plena e eterna. Da terra do Éden nascia um rio. A ideia do Éden, não sei se você já notou, porque Ezequiel vai narrar assim, outros profetas vão narrar, parece que o jardim do Éden ficava no topo de um grande monte. E de lá nascia um rio. Um rio que não apenas regava e fornecia água para o jardim, mas dele quatro outros rios se derivavam, e esses quatro outros rios regavam a terra. Da terra do Éden nascia um rio que regava o jardim. Nesse modo, o jardim é como se fosse um canal para abençoar o restante da terra. E depois esse rio se dividia em quatro braços. O primeiro braço, chamado Pison, rodeava toda a terra de Avilá, onde existe ouro. Era uma terra rica. O ouro dessa terra é de grande pureza. Lá também há resina aromática e pedra de ônix. Riquezas, deleites, coisas aprazíveis, cheirosas. O segundo braço do rio, chamado Gion, rodeava toda a terra de Cush. O terceiro braço, chamado Tigre, corria para o lado, para o leste da terra da Assíria. O quarto braço era chamado Eufrates. Deus preparou um jardim. Jardim é um lugar cercado, você já tem noção disso. Eu me lembro do jardim da vovó Frauzina, ali na rua 244, número 23, no setor Coimbra. Hoje o terreno é parte do estacionamento do Pátio Coimbra, onde tem aquele imenso prédio. E eu cresci vendo o jardim dela, atentado que eu era, eu adorava despetelar as rosas. E como ela ficava furiosa, porque aquele jardim era lindo. Rosas vermelhas, rosas rosas, rosas brancas. E por incrível que pareça, eu ainda lembro do cheiro. Era muito bem cuidado e protegido. Este foi o lugar que Deus preparou para o ser humano, uma terra fértil, uma terra bela, uma terra frondosa, uma terra protegida. Uma terra que tinha vida. E essa imagem, ela é tão forte para o imaginário bíblico que o Salmo 46:4 vai falar da cidade do nosso Deus, dizendo que nela há um rio e seus canais alegram a cidade de nosso Deus, o santo lugar do Altíssimo. E você já descobre também que, de algum modo, esse jardim também era um templo. Era um templo porque nesse jardim, de acordo com Gênesis 3:8, Deus se encontrava com Adão e Eva diariamente. E se você for ler as descrições de algumas imagens que estavam nas paredes de madeira do templo de Jerusalém, você vai descobrir que havia desenhos nas paredes do templo, desenhos que remetiam ao Jardim do Éden. É um jardim e, ao mesmo tempo, um templo. A árvore da vida continuaria dando vida, tanto que quando o homem peca, Deus expulsa ele do jardim, como leremos, coloca querubins guardando o Éden, dizendo para que o homem não coma e não viva eternamente em estado de rebeldia. Portanto, a expulsão do jardim, como veremos noutra mensagem, depois do pecado, nada mais foi do que graça divina, para que não vivessem eternamente nesse estado de rebelião. Deus prepara esse jardim, Deus coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal, lembrando-os de que esse tipo de conhecimento é de Deus e não para eles mesmos acharem dentro deles mesmos. A formação do homem, a preparação do jardim, em terceiro lugar, a vocação do homem no jardim. Olha o verso 15. Adão foi colocado no jardim para cumprir uma vocação divina, como representante maior de Deus na terra, muito mais do que apenas um jardineiro. Preste atenção, porque a linguagem que se vai usar para descrever o que Adão deveria fazer no jardim, adivinha, são substantivos e verbos que serão usados mais adiante para descrever a função de sacerdotes e de levitas no templo. O trabalho do homem era tido como um trabalho sacerdotal, um ato de culto a Deus. Gênesis 2:15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo, para cuidar dele. Da mesma forma que sacerdotes e levitas cuidavam das coisas do templo, do tabernáculo. Cultivar, guardar, cuidar, manter e tomar conta dele e trabalhar, servir, prestar culto. Esses dois verbos são de natureza cultica, religiosa, e é assim que Deus sempre esperou que você enxergasse o seu trabalho como uma atividade de adoração a Deus. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivar o jardim, para tomar conta do jardim. E a primeira palavra que sai da boca de Deus para o ser humano é um mandamento. É Deus dizendo que mesmo antes do pecado, o ser humano era dependente de revelação, de direção, de mandamentos. Engana-se quem pensa que mandamentos, ordens, são coisas que vieram por causa do pecado. Muito pelo contrário, mandamentos e ordens existem porque nós somos feitos do pó da terra. Nós carecemos de direção, da direção divina. Deus vai dizer o que é bom e mal para nós. E aí Deus vira para Adão no verso 16 e diz: mas o Senhor lhe deu ordem dizendo: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Nasce aqui o pacto das obras, a aliança de Deus com Adão. A vocação do homem no jardim. O que há de mais importante neste trecho? Primeiro, o trabalho é algo que faz parte do que significa ser criado à imagem e semelhança de Deus. Quem não trabalha simplesmente porque não quer trabalhar, de algum modo, sim, está fazendo adormecer algo que Deus nos deu para fazer, de um modo que reflita a imagem e semelhança dele. Agora, sim, você se aposenta de um determinado trabalho, mas você não para de tudo de fazer alguma coisa, com seus próprios braços, com o suor do seu próprio rosto, de um modo que glorifique a Deus e abençoe o próximo. Deus deu ordens, Deus deu mandamentos, o ser humano, o paraíso era um lugar onde sim, tinha ordens no paraíso, tinha regras. A regra que fazia Adão se lembrar: há um Deus, e é a palavra dele que eu sigo, não minha própria vontade. O meu prazer é seguir a ordem do meu Deus e Criador. Em quarto lugar, Deus apresenta a mulher ao homem. O auxílio divino para o homem, a mulher. Verso 18. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Eu farei alguém que o ajude e o complete. Alguém que esteja face a face com ele. De igual para igual com ele. Em termos de valor, dignidade e tudo mais. Não dá para o homem cultivar o jardim sem uma ajudadora, sem uma auxiliadora idônea. Não dá para o homem refletir a imagem e semelhança de Deus sem alguém. Então, Deus mesmo... Outra coisa interessante, não é Adão que dá conta do fato de que eu estou sozinho, eu não tenho ninguém. Não é Adão. É Deus. Pela primeira vez, você vai ler aqui, pela primeira vez Deus diz algo do tipo: não é bom. Até então tudo era bom, bom, muito bom. Mas agora Deus olha e diz: não é bom que o homem esteja sozinho. Deus se dá conta disso. Ele sabe o que é bom ou mal. Por isso que Adão não precisava se preocupar em comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Moisés está te mostrando isso, porque tão logo Deus tenha dado a ordem: não coma da árvore do bem e do mal. Moisés conta que Deus diz: não é bom, eu sei que não é bom ele estar só. Adão, eu sei o que é bom e eu sei o que não é bom para você, Adão. Confie em mim, Adão. Você consegue enxergar isso, gente? Porque Moisés quer que você enxergue isso. Você não precisa se preocupar em tomar para si a decisão do que é bom ou errado para a sua vida. Aliás, se fizer isso, você morrerá. Confie em mim. Então, tão logo o Senhor tenha dito: você pode comer de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, tão logo ele disse isso, ele completa: não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o ajude e o complete. O Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem, deu ao homem a prerrogativa de nomear os animais, e o homem escolheu um nome para cada animal. Era parte do trabalho de Adão catalogar as espécies. O primeiro biólogo da história. Ame biologia, meu jovem, porque é algo que Adão teve que aprender a fazer. deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Então o Senhor Deus o fez cair num sono profundo. É linda essa imagem, porque sono no Antigo Testamento está ligado a descansar em Deus. Deus mesmo fez Adão cair num sono profundo para ensinar que ele trabalha para aqueles que nele confiam. Adão, não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. Confie em mim. Durma. E você verá o que eu vou fazer. É muito lindo isso. Não adianta dormir tarde, acordar cedo, Deus. Não adianta você fazer hora extra, vai dizer o salmista no Salmo 127, porque Deus dá aos seus enquanto eles dormem. Então o Senhor Deus o fez cair num sono profundo enquanto o homem dormia, sem nenhuma dor. Deus tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava com carne. Dessa costela o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. E aí nasce a primeira moda sertaneja. Finalmente, exclamou o homem, este é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada mulher porque foi tirada do homem. A primeira poesia dos lábios de um homem. É impressionante. Eu amo os relatos que os puritanos sempre deram a esta iniciativa de Deus de tirar a mulher da costela e da carne do lado de Adão. Olha o que John Gill, o maior de todos os teólogos batistas, sem dúvida, John Gill, um dos pastores que antecederam Spurgeon, John Gill, que comentou todos os livros da Bíblia, olha o que ele escreve sobre este fato de Deus ter criado a mulher da costela. É comumente observado e com bastante pertinência que a mulher não foi feita da parte superior do homem para que ela não possa ser concebida como estando acima do homem e tenha poder sobre o homem. Também não foi feita de qualquer parte inferior, como se estivesse abaixo do homem e pudesse ser pisada pelo homem. A mulher foi feita do lado do homem e de uma de suas costelas, para que ela pudesse parecer igual a ele. E foi feita de uma parte próxima ao seu coração e debaixo de seu braço, para mostrar que ela deveria ser carinhosamente amada por ele e estar sempre debaixo de seus cuidados e proteção. Que coisa linda! A formação do homem, a preparação do jardim, a vocação do homem, a apresentação da mulher, o verbo que Deus usa, ou Moisés usa para descrever que a mulher foi formada, de fato não significa formar, significa construir, edificar. Há o verbo para criar, há o verbo para formar e há o verbo para construir ou edificar. Deus, literalmente falando, edificou uma mulher para Adão. Que coisa linda. Deus construiu uma mulher para Adão. Essa é a dignidade, esse é o valor que a Bíblia dá à mulher. Em quinto e último lugar, a instituição do casamento, e você não pode deixar de perceber que tudo na criação aponta para este ápice. Tanto que o verso 24 diz assim, por isso, ligando não apenas o verso 24 aos versículos anteriores que descreveram o fato de que a mulher foi construída para o homem, mas ligando a todo, tudo que veio antes, a criação aponta para essa aliança que Paulo vai chamar em Efésios de o grande mistério de Deus. O casamento foi construído para ser o símbolo, o selo, a imagem, a fotografia da aliança de Deus com seu povo. Não é à toa, como já disse repetidas vezes deste púlpito, que as pessoas têm buscado destruir a imagem do casamento, ou redefinir, ou redesenhá-lo. Porque em destruindo o casamento, tal como a Bíblia o concebeu, as pessoas destroem a imagem que Deus mesmo edificou para revelar o amor de Cristo pela igreja. Verso 24 de Gênesis 2, por isso o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher e os dois se tornam um só. E a coisa mais linda, o homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Esses versículos apresentam o casamento como Deus concebeu o casamento. Sim, Deus concebeu o casamento. Casamento não é resultado da tradição humana, não é arranjo cultural. O casamento é plano de Deus e envolve os seguintes: heterossexualidade. Heterossexualidade, homem e mulher, macho e fêmea os criou. Envolve exclusividade, um homem e uma mulher, que deixam pai e mãe bem fora dessa relação. Mãe e pai, quando casam filhos, deixam os filhos viverem a vida deles. Meu filho, minha filha, se vire agora. É sério isso, papai e mamãe, é muito sério isso. Morar longe o bastante para não chegar de chinela e botar os pés sobre o sofá, e também não chegar de mala e ficar 3 meses. Heterossexualidade, homem e mulher, exclusividade, um homem e uma mulher, sem influência de pai e mãe. Terceiro lugar, fidelidade, se une à sua mulher. Isso é aliança. E intimidade. Intimidade prazerosa. Os dois se tornam um só. Estavam nus, mas não sentiam vergonha. A ideia original de Deus para o casamento fornece a base para as leis contra o adultério. Serve de modelo para o casamento na igreja, que conforme Jesus vai dizer em Mateus 19, é para ser perene. Divórcio e recasamento é coisa muito séria nas Escrituras. O divórcio só é permitido na Bíblia por causa da dureza do nosso coração. Há de se levar essas coisas em conta sempre. O casamento, conforme Deus idealizou, lança o alicerce teológico para os papéis do homem e da mulher no lar e na igreja, como já estudamos. 1 Coríntios 11, 1 Timóteo 2. E acima de tudo, o casamento aponta para a aliança que Deus fez em Cristo com a sua igreja. Em face disso, deixe-me concluir com 3 aplicações. Primeira, a aliança de Deus. Deus é um Deus de aliança e a história da criação, seguida da queda, que virá em Gênesis 3, revela que esse Deus que fez aliança com Adão, continuará fazendo com Noé, Abraão, Moisés, Davi, até a nova aliança com o seu próprio povo, por meio do sangue do seu próprio filho Jesus Cristo. Deus planta um jardim idílico, maravilhoso, perfeito, protegido. Mas note, como veremos no capítulo 3, a humanidade ainda assim pecou. O fracasso de Adão e Eva no paraíso tem profundo significado teológico, gente. Sabe por quê? Porque Adão foi o único ser humano que poderia ter dito não ao pecado. Adão tinha a possibilidade de não pecar, contrário de nós que hoje nascemos em pecado. Adão e Eva eram os únicos que poderiam ter dito não à serpente. E sabe o que o fracasso deles significa? Deixa implícito que a humanidade, quando não tem a capacitação espiritual proveniente de Deus, jamais estará à altura do poder do diabo e, portanto, não conseguirá guardar a aliança com Deus. É isso que Moisés quer começar a nos mostrar. Contrariando boa parte do pensamento sociológico, segundo o qual a maneira de aperfeiçoar os seres humanos é você dar a eles um ambiente melhor, Gênesis 2 e 3 nos revelam que, ao passar por uma prova, por um teste, até o melhor dos seres humanos se rebela, ainda que esteja num ambiente perfeito, como o caso de Adão e Eva. O que que te faz pensar que você pode confiar de olhos fechados? Não é no seu filho, não é no seu cônjuge, mas em si mesmo. O que que te faz achar que você pode confiar em si mesmo? Se nem mesmo Adão e Eva, perfeitos, num mundo perfeito, pecaram. Esse entendimento teológico é visto logo no início de Gênesis, e cada uma das alianças que Deus vai fazer subsequentemente, aliança com Noé, aliança com Abraão, aliança com Moisés, aliança com Davi, essas alianças têm de ser lidas com esse pressuposto: sem a ajuda de Deus, a fidelidade humana é impossível. Qualquer aspecto da aliança que dependa apenas da vontade humana está fadado ao fracasso. Porque o raciocínio é simples: se Adão fracassou no ambiente perfeito, jardim, paraíso, templo, e eles não tinham culpa herdada, nem natureza decaída, e ainda assim pecaram, como poderá Israel, o povo de Deus, você e eu, guardarmos a lei do Senhor, sendo nós depravados? Nós precisaremos de uma nova aliança. Não será a aliança com Adão, porque ele fracassou. Não será a aliança com Noé, porque ele também vai fracassar. Abraão e seus descendentes, Moisés, Davi, todos fracassarão como nós fracassamos. Só será possível pela aliança no sangue de Cristo. Porque, como os profetas vão dizer, o sangue de Jesus compra para nós não apenas o perdão, compra para nós não apenas a justiça de Cristo, já que ele conseguiu viver sem pecar, o segundo Adão não pecou como o primeiro pecou, mas o sangue de Cristo compra para nós o Espírito, que crava a lei de Deus no nosso coração, que nos constrange, que nos transforma gradativamente a imagem de Jesus. O paraíso perfeito é para mostrar para você e para mim que, ainda que vivêssemos num lugar perfeito, sem problemas, não passaríamos no teste de fidelidade. É preciso um segundo Adão, é preciso Jesus. A segunda lição tem a ver com a restauração do paraíso. Porque Deus não quebra a sua aliança. Isso significa que, pela fé em Cristo, você pode estar na presença de Deus. Lembra do ladrão ao lado de Cristo? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus responde: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por que ele usa a palavra paraíso? Hoje mesmo estarás comigo, naquela condição inicial antes do pecado, naquele local onde Deus face a face caminhava com Adão e Eva, na viração do dia. Esse texto fala da necessidade de querermos estar de volta no paraíso, que é o lugar ideal e o início de tudo, o lugar que Deus planejou para nós. Mas até chegarmos lá, o que a gente faz é o que Paulo escreveu em Romanos 8. Nós gememos aguardando a manifestação dos filhos de Deus, e nós batalhamos pela redenção e a restauração desse mundo, pregando o Evangelho, modelando o Evangelho, servindo e trabalhando com as nossas próprias mãos, exercendo a nossa vocação de trabalhar e de servir para a glória de Deus. Somos chamados para cultivar o jardim. Somos chamados para viver na cidade, abençoando a cidade, como foram chamados o povo de Israel lá no exílio da Babilônia, segundo Jeremias nos conta. Deus chama esse povo para morar numa terra que não era deles e diz: continuem trabalhando, casem-se, procriem e abençoem a cidade. Não é a terra de vocês, não é o lugar eterno de vocês, mas enquanto o paraíso não é restaurado, vocês trabalham e lutam para abençoar a cidade onde Deus plantou vocês. Esse é o mandamento bíblico. E a última coisa, o desejo de estar no paraíso. Até chegarmos ao paraíso, ou até o paraíso vir a nós, como a Bíblia diz que o novo céu e a nova terra virão da parte de Deus, do céu. Sabe o que cabe a nós, além de, primeiro, agarrarmos-nos à nova aliança no sangue de Jesus? Você precisa agarrar-se a isto. Abraçar a Cristo como o seu substituto. Suplicar pelo Espírito de Cristo que ajude você a amar a lei de Deus e a cumpri-la. Além disso, além da nova aliança em Cristo, você precisa batalhar pela restauração do paraíso na terra enquanto fôlego de vida você tiver. Trabalhar pelo bem da sua cidade, pelo bem do próximo. Mas em último lugar, mantendo o seu desejo no que está por vir. C.S. Lewis é clássico nisso. Quando ele fala sobre a maneira como nós devemos usar as coisas boas que Deus nos dá nesta terra, para a gente viver desejando o paraíso por vir. Ele diz: provavelmente os prazeres terrenos nunca tivessem tido a intenção de satisfazer estes prazeres, mas apenas de despertá-los para levar-nos à coisa certa. Nesse caso, tenho de cuidar, por um lado, para nunca desprezar ou ser ingrato pelas bênçãos terrenas. Eu não posso desprezar, já que eu sou do paraíso e vou para o paraíso, eu não posso ser ingrato e desprezar as bênçãos terrenas de um lado. Por outro lado, eu nunca posso tomá-las equivocadamente por algo mais do que elas são. E o que são as bênçãos terrenas? Meras cópias, ecos ou miragens do paraíso. Devo manter vivo em mim o desejo pela minha verdadeira pátria, que só encontrarei depois da morte. Nunca devo deixá-la coberta de neve ou de lado. Devo fazer com que o principal objetivo da minha vida seja avançar para esse outro país e ajudar outros a fazer o mesmo. É isso que a gente faz, crentes. A gente usa tudo de bom que Deus nos deu nesta terra para nos fazer lembrar que o melhor está por vir e nós só receberemos ao passar pela morte ou Jesus voltar antes. Aprenda, pois, a usar os prazeres desta vida de modo a se lançar para o paraíso, a presença de Deus no novo céu e na nova terra. Em tudo isso, a aliança com Deus, a restauração do paraíso, o desejo de estar no paraíso só é possível com Cristo Jesus. E eu concluo com 2 Coríntios. Abra aí no capítulo 5 de 2 Coríntios. Olha como é que você pode desfrutar da nova aliança com Deus. Batalhar pela restauração do paraíso na terra. Desejando estar com Cristo. 2 Coríntios 5, 17. Todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pai querido, em nome de Jesus, Ajuda-nos a reordenar nossos sentimentos. Ajuda-nos a entender que tudo de bom que temos nesta vida não passa de miragem, de eco, de sombra do que temos no porvir. Abra os nossos olhos para aquilo que perdemos por causa do pecado. Abra os nossos olhos para Jesus que nos reconecta com o Senhor, ó Deus. Que nos dá uma nova vida, um novo começo, faz de nós uma nova criação e nos chama para o ministério da reconciliação de tudo e de todos com aquele em quem todas as coisas um dia haverão de convergir, Jesus Cristo. Ó Pai, como é belo o plano inicial do Senhor para nós, como é belo o que se acha em Gênesis capítulo 2. Como é terrível o estado em que o mundo hoje está, por causa do que veremos em Gênesis 3, a queda. Ó Deus, nós queremos voltar ao paraíso. Há um tempo de paz e de prazeres, sem dor, sem separação, sem morte, sem angústias. É possível começar a desfrutar disso já agora em Cristo Jesus. Portanto, ó Espírito de Deus, abra olhos hoje à noite e corações para Jesus Cristo. E dá-nos a consciência, faça-nos ver o que nos aguarda em Jesus, de modo a termos força e condição de dizer não para os apelos do pecado. Não. O que me aguarda em Cristo Jesus é infinitamente, indescritivelmente melhor. Olhos humanos nunca viram, ouvidos nunca ouviram a respeito do que tens, ó Deus, preparado para nós em Jesus Cristo. Nós oramos, pedindo que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a consolação, a comunhão do Espírito, estejam sobre nós, o teu povo, hoje e para sempre. Amém.